Eu agradeço a parte, nobre senador Regufe, de Vossa Excelência, e essa parte que Vossa Excelência faz mostra o quanto nós necessitaríamos, seria o passado já, com uma expectativa de que tudo bem, não precisa mais, mas o quanto nós necessitamos de um espaço para debater profundamente essa matéria. Porque essa matéria é extremamente complexa. Ela atinge o dia a dia da vida de toda a nossa gente. Vossa Excelência, quando fala do governo anterior, deve lembrar de tantos pronunciamentos que nós ouvimos aqui, que a presidenta Dilma foi responsável, que isso, aquilo, aquele outro, e que uma das irresponsabilidades dela teria sido baixar tanto quanto baixou a taxa de juros. E por que não? Porque foi abrupta, porque foi isso, porque foi aquilo? Tentou-se muito, mas aí ela perdeu a confiança para continuar governando o país. Foi exatamente nesse ponto, quando ela quis enfrentar o setor financeiro brasileiro e do mundo inteiro que atua aqui, que, aliás, se beneficia muito aqui. Vossa Excelência, tenho certeza absoluta, senador Randolfe, nós podemos apresentar emendas, sim. Querem limitar os gastos públicos? Vamos limitar também os gastos financeiros. Tenho certeza absoluta que Vossa Excelência concorda com essa proposta. Vamos também. Olha aqui, eu tenho aqui uma matéria que saiu em todos os jornais agora recentemente, dia 14 de outubro. Qual a manchete? Margem dos bancos com crédito cresce 60% em 2 anos. E Banco Central pede redução. Para eles, o Banco Central não impõe nenhum limite. Só pede redução. Estamos falando, sabe de quê? Dos tais spreads bancários. Os tais spreads. Olha aqui o que diz a matéria. A matéria diz que dados do Banco Central mostram que, em pouco menos de 2 anos, o spread bancário subiu 15,40 pontos percentuais. Em dezembro de 2014, os bancos, captavam dinheiro a uma taxa média de 12% ao ano. E emprestavam uma taxa média de 37,3% ao ano, ou seja, eles pegavam dinheiro e pagavam 12% e emprestavam a 37%. Mas, logo em seguida, a taxa que eles pagavam para captar o dinheiro, que era de 12%, passou para 12,3%. Não se mexeu quase nada, continuou na casa dos 12 pontos percentuais. Mas eles passaram a emprestar, sabe quanto? Em agosto? Agora, em agosto, a 53%. E o que que o Banco Central faz? O que que faz o senhor Temer? Manda para cá um projeto de lei? Manda um projeto de lei para brecar isso, para estabelecer um limite? Ou será que agora o sistema financeiro é o Deus que não pode se sujeitar a nenhum limite? Não, pede para reduzir. Quanto custa os juros de cartão especial, de cartão de crédito no Brasil? Será que quem está nos ouvindo sabe? 470%.
Vossa Excelência me pergunta.
400%, eu vou conceder a parte a Vossa Excelência. 470% é o que custa. E cadê? A PEC fala em limitar? Ah, mas não pode. Por quê? Por que que não pode? Todos os setores produtivos do Brasil de serviços reclamam. Reclamam queda nas vendas, queda na produção, portanto, no retorno. Mas o banco não reclama. Pelo contrário, quanto maior a crise, mais eles aumentam taxas, mais eles aumentam juros, mais eles ganham. E não há nenhum limite para isso? O que que é isso? E eu aqui repito, é um absurdo terem baixado somente 0,25%. Tinha que ter baixado, e isso era a visão dos conservadores, 0,5%, porque cada 0,25%, quanto custa? Em torno de 10 bilhões de reais. 10 bilhões de reais é pouco? Não é pouco, não é pouco. Ou seja, repito, a lógica da PEC 241 é tira dinheiro do povo para dar dinheiro para banqueiro. Essa é a lógica. E por isso tiraram a presidente do poder. Antes de conceder a parte, senador, a Vossa Excelência, eu só queria pedir de Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, porque eu tenho aqui para fazer o meu pronunciamento e vejo que tem 3 minutos somente. Sim, eu vou conceder, mas eu queria que Vossa Excelência me permita, são 2 páginas depois, porque é a nota oficial do meu partido em relação ao fato ocorrido no Senado Federal, não é, com a entrada da Polícia Federal aqui nessa...
Tudo bem, estou lhe dando, senadora, então, por favor.
Então, senador, eu só pedi que fosse breve para eu poder ler, pelo menos, se não a íntegra, mas parte, não é, senadora Ana Amélia, da nota que eu considero muito importante e abordar, mesmo que rapidamente, os fatos ocorridos e que envolvem o Parlamento Brasileiro, o Senado Federal.
Senadora Vanessa Graziottin, de maneira muito respeitosa e não poderia ser diferente, eu acho que Vossa Excelência confunde o pecado com a penitência. O partido de Vossa Excelência governou o Brasil durante 13 anos.
Meu partido apoiou este governo durante 13 anos.
Vossa Excelência, o partido de Vossa Excelência é parte, é sócia...
De Vossa Excelência também, salvo engano, o que era antes.
Se Vossa Excelência me der uma parte, eu vou agradecer, senão
eu já concedi.
Eu vou devolver
a parte
a Vossa Excelência e oportunamente eu posso, sem qualquer tipo de divergência. Apenas lembrar a Vossa Excelência, que eu acho que Vossa Excelência confunde o pecado com a penitência. O estabelecimento de um novo regime fiscal não é a causa, é a consequência. É a consequência para sanar toda a desorganização que foi deixada, que foi herdada pelo governo do presidente Temer. Aliás, eu quero dizer a Vossa Excelência o seguinte: eu não votei em Temer na última eleição, eu votei em Aécio Neves. Quem deve ter votado em Temer é Vossa Excelência, porque o presidente Temer foi vice-presidente da presidente afastada Dilma Rousseff. Então eu falo com muita tranquilidade, porque eu não votei em Temer, eu votei em Aécio Neves. Agora, o estabelecimento de um novo regime fiscal é uma realidade que se impõe em função do legado, em função da desorganização do governo que Vossa Excelência fez parte ao longo dos últimos 13 anos. Porque Vossa Excelência fala como se não tivesse nada a ver com o passado. Vossa Excelência fala como se não tivesse liderado a desorganização do nosso país. Eu quero lembrar a Vossa Excelência que nenhum outro governo na história da República Brasileira foi tão generoso com o sistema financeiro como o governo de Vossa Excelência. O governo de Vossa Excelência pagou, em 2015, mais de 500 bilhões de reais ao sistema financeiro.
Teve um governo mais generoso, do Fernando Henrique, do seu partido, o PSDB.
Senhora presidente, eu não estou entendendo nada.
Eu garanto a Vossa Excelência.
Eu queria, o senador Ricardo, você está fazendo uma parte, a senadora que está na tribuna, senadora Vanessa Graziottin. Vamos ter que ter um pouco de fidalguia, no mínimo, para não dizer respeito
dentro
do plenário.
Eu lamento profundamente o incômodo do senador Lindenberg Faria, porque é difícil, realmente, não revelar incômodo quando se ouve verdade.
É que Vossa Excelência disse que nenhum outro partido, nenhum governo.
Presidente.
Eu disse senador, por favor, faça a parte na hora, senador, por gentileza.
Vossa Excelência,
vamos ter respeito, vamos nos alimentar e mostrar à sociedade.
Fazer um bom debate acerca da nossa conjuntura, mas eu ia dizendo exatamente isso a Vossa Excelência. O novo regime fiscal é consequência e não causa. A causa foi a desorganização que foi deixada pelo governo de Vossa Excelência, que Vossa Excelência defende e sempre defendeu aqui de maneira muito convicta. O endividamento do Estado brasileiro, ele alcançou patamares jamais vistos na história do nosso país. O governo que Vossa Excelência defendeu...
Outra inverdade.
Senhora Presidente, eu peço que Vossa Excelência possa manter aqui o senador Lindenberg dentro dos níveis da civilidade e da educação.
A dívida do Fernando Henrique era 60%.
Ele vai utilizar daqui a pouco a tribuna. Vossa Excelência não precisa ficar nervoso.
Vossa Excelência só tem que se ater aos dados, porque Vossa Excelência...
Eu estou me atendo aos dados, mas eu não estou debatendo com Vossa Excelência. Daqui a pouco nós podemos debater, não tem dificuldade alguma, porque, no fundo, é isso. Os aliados da presidente afastada pelos crimes de responsabilidade que cometeu mergulharam o nosso país num colapso absoluto. E o que eles deveriam agora é dizer o seguinte: escuta, no lugar de um novo regime fiscal que possa limitar o custo do setor público para o brasileiro, porque um dos grandes equívocos do governo afastado, do senador Lindenberg e da senadora Vanessa Graziottin, é que esse governo se meteu a fazer PIB. E toda vez que o governo se mete a fazer PIB, o que ele faz é déficit. O que ele faz é o que ele fez, a apropriação do Estado brasileiro em razão do interesse de um projeto inescrupuloso político que foi colocado em curso nesse país. Eles se esquecem que eles deixaram o país devendo 80% do PIB de dívida bruta e que, se nada fosse feito, essa dívida poderá chegar a 100% do produto interno bruto em 2024, em 2025. Então, em lugar dessas tangiversões, por que não dizer como enfrentar a desorganização fiscal que o governo Dilma deixou para os brasileiros? Porque é uma inverdade dizer que deixou para o governo. Senador. Porque o governo não paga conta nenhuma, quem paga a conta é o povo brasileiro, é o trabalhador e é o empreendedor. Então, seria muito importante que nós pudéssemos ir adiante. Vossa Excelência, durante 13 anos, não atacou o Banco Central, que praticou aqui as taxas mais imorais de juros. E eu fico feliz em ver Vossa Excelência se associar às manifestações de tantos outros que pedem, na prática, que a taxa básica de juros possa considerar a realidade dos fatos da economia. E me perdoe, sim, mas eu acho que falta um pouco de autocrítica, falta um pouco de humildade. Vossas Excelências mergulharam o nosso país numa crise sem precedentes e agora faz um discurso como se fossem com cara de paisagem, com cara de Mona Lisa, como se não tivessem absolutamente nada a ver com isso. Me perdoe. Isso obrigado, é desonestidade, senador, intelectual.
Agradeço,
eu quero agradecer a Vossa Excelência,
Excelência,
o aparte.
Agradeço.
Para que eu pudesse me manifestar.
Eu agradeço. E quero também iniciar aqui a retomada no meu pronunciamento, fazendo uma homenagem à Vossa Excelência. Vossa Excelência, que tanto gosta de trocadilhos, e iniciou dizendo que eu estaria confundindo pecado com penitência. Eu quero dizer que é Vossa Excelência que confunde alhos com bugalhos. Pior. Vossa Excelência não confunde somente. Vossa Excelência continua a enganar a população brasileira porque manipula os dados, porque distorce os dados. E eu desafio a Vossa Excelência. Vamos ver qual foi a dívida, seja bruta, seja líquida, deixada pelo governo Lula e deixada pela presidente Dilma, comparativamente à deixada pelo governo Fernando Henrique Cardoso. O governo neoliberal que Vossa Excelência tanto defendeu e que tanto entregou, porque eu não falo privatizou nem vendeu, entregou o patrimônio público, dizendo que era para bater uma dívida e deixou a dívida maior do que pegou. Vamos falar, sim, em taxa de juros, vamos falar. Está aqui, quanto foi a taxa de juros deixada pelo Fernando Henrique Cardoso? 45% ao mês. Por que que dizem que a presidenta Dilma perdeu a condição de continuar governando? E o Congresso disse isso a ela, a maioria, porque ela foi muito afoita em baixar as taxas de juros. Ora, nobre senador, até onde eu sei, Vossa Excelência chegou aqui nessa casa eleito pelo PMDB, o partido que sempre foi vice-presidente da presidenta Dilma, e agora vem dizer que a cara de paisagem é nossa? Os senhores é que têm cara de pau, me desculpe, eu não faço discurso assim não, não gosto, mas eu sou obrigada. Diante da truculência que Vossa Excelência apresenta aqui, eu sou obrigada a dizer isso. Eu sou obrigada a dizer que os senhores é que têm cara de pau. Ah, tá bom. Porque o que os senhores defendem não é o salário do povo, não é o emprego do povo que está se perdendo, não. Porque se defendesse isso, não admitiam uma taxa de juros baixar em somente 0,25.
Senadora, a senhora, eu já tinha lhe dado 17 minutos, então agora a senhora me pediu para ler a nota do seu partido, então eu queria, porque tem outros oradores aguardando. Eu queria que Vossa Excelência, então, estou lhe dando 2 minutos.
O senador Lindbergh estava solicitando a parte também, senadora.
Eu acabei entrando no debate rapidamente aqui.
Então vamos fazer o seguinte, senador Lindbergh, Vossa Excelência vai falar aqui sobre o mesmo assunto.
Vai usar a tribuna,
retomaremos
aí
o debate, eu ficarei aqui também para pedir a parte.
Por favor, senador.
Pois
então,
não, ficaria, o senador terá a possibilidade também de dizer que não está falando nenhuma inverdade aqui, porque os números não mentem. Não adianta querer inventar número, o número está aqui. Quem que enfrentou o mercado financeiro foi a presidente Dilma. Quem está tirando a do poder, por essa razão, são eles que atiraram e agora estão apresentando essa PEC. E essa PEC está muito clara. Por que não corta gastos financeiros também? Por que não põe limite? Esse,
senadora,
é o problema. Respondam só isso. E vamos à nota, presidente. Eu lhe agradeço
agora
muito.
Agora já tem
não, vamos à nota. Em defesa, e diante, senhoras senadoras e senadores, que aconteceu aqui no Senado, algo extremamente grave que eu e meu partido, nós temos a consciência que tem que ser avaliado do ponto de vista institucional. E assim avaliando, senadora Ana Amélia, nós publicamos hoje,
publicamos uma nota que representa a opinião oficial do meu partido em relação, eu me refiro à chegada, não sei se podemos dizer invasão da Polícia Federal no Senado Federal para prender alguns servidores e levar alguns materiais. E inicia assim a nossa nota. A Declaração Universal dos Direitos do Homem, promulgada em 1789, após a Revolução Francesa, afirmava em seu artigo 17, em seu artigo 17, que toda a sociedade onde a garantia de direitos não esteja assegurada, nem a separação de poderes determinada, não tem Constituição. O Brasil está assistindo, nesses dias tristes para a legalidade democrática e o Estado de Direito, ao achincalhe desse princípio básico do liberalismo político. A invasão do Parlamento Brasileiro pela Polícia Federal, com a prisão de integrantes da Polícia Legislativa na chamada Operação Metz, é um desses atos cheios de simbolismo. Demonstram que algumas carreiras de Estado, com o apoio de parte importante do Judiciário, decidiram usurpar um poder que não lhes cabe. Para isso, baseiam-se em uma campanha violenta contra o Parlamento Brasileiro. E vejam, os senhores, eu não estou falando uma campanha contra parlamentares, e sim uma campanha contra o Parlamento, senadora Ana Amélia. Não se trata do necessário combate político contra a maioria conservadora que se formou no último período, luta fundamental feita pelas forças mais consequentes, mas do ataque aberto contra a instituição em si, sua existência, suas prerrogativas e seu lugar na ordem institucional. Essa busca por desmoralizar o poder eletivo não serve ao povo e nem ao país, e sim àqueles que querem liquidar a nação e, para isso, precisam garrotear qualquer vestígio de espaço para o contraditório, qualquer ambiente onde a arena política possa se estabelecer. Na nossa limitada democracia, o parlamento, mesmo em seus piores momentos, é o espaço desse tipo que precisa ser preservado e defendido. Nesse sentido, merecem apoio as declarações dadas pelo presidente Renan Calheiro contra a operação. O senador, presidente de nossa casa, questionou a legitimidade da primeira instância do Poder Judiciário ter feito o que fez. E estará, deve até ter ingressado já hoje, com uma ação para ser decidida pelo Supremo Tribunal Federal, e esperamos que essa ação tenha uma resolução rápida. Aí eu pulo uma parte importante em observação ao tempo e respeito à Vossa Excelência, só para ler o final, senadora Ana Amélia. Que se alonga, portanto, a história dos ataques contra o Parlamento Brasileiro, também é cheia da mais viva resistência. Que os parlamentares olhem para a história e não se acovardem diante do arbítrio, que as forças mais consequentes, sem prejuízo de combaterem firmemente suas posições, a posição da maioria conservadora das duas casas, saibam uni-las para sustentar as prerrogativas do Parlamento contra as forças que querem liquidar definitivamente a Constituição e a democracia. E peço gentilmente a Vossa Excelência, senadora, humildemente a Vossa Excelência, que solicite a inclusão na íntegra nos anais da Casa dessa nota que expressa a opinião do partido em relação aos ataques sofridos pelo Senado Federal nos últimos dias. Não estou aqui defendendo o interesse de quem quer que seja, não estou defendendo a impunidade ou que se cessem as investigações, não. Tão somente defendo, e defende o meu partido, que os limites da legislação e a separação entre os poderes seja vista, seja observada e, acima de tudo, respeitada. Muito obrigada.